apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas acerca do Evangelho de João, entrando a partir desse programa no capítulo 1.
Opa,
do Evangelho de
sim.
João, certo, professor?
Capítulo 1 do Evangelho de João, e por isso mesmo, então, um grande abraço a cada um dos nossos ouvintes, e vai ser muito gostoso entrar no texto do Evangelho de João, esse evangelho tão amado, tão querido por todos nós, porque é um evangelho bem fácil de ser entendido, e ele tem um propósito muito claro. Ele quer mostrar que Jesus é o Cristo, e quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Portanto, um abraço para cada um dos nossos ouvintes e que Deus nos abençoe no programa de hoje.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
O Antônio, do Capão Redondo, quer saber se...
Capão Redondo. Aqui na zona sul.
Do estado, da cidade
da
de São
cidade
Paulo.
Da cidade de São Paulo, na grande São Paulo.
Exatamente. Bom, a pergunta dele é sobre o João Batista.
João, ele, o Batizador.
O Batizador. Não tem nada a ver com a denominação Batista.
Não, nada disso.
Sobrenome dele também, não.
Exatamente.
Bom, o João, o Batizador, como o senhor gosta de dizer, ele foi confundido com o Messias. Lá no capítulo 1 de João.
Isso, lá no capítulo 1.
E ele
1.
Quer saber, se Jesus era o Messias, por que que entenderam que João era o Messias?
Interessante. Uma boa pergunta, Antônio. Um abraço para você. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos uma profecia muito interessante em que o Senhor dá para Malaquias, além de ter dado advertências para o povo de Israel, que não estava cultuando corretamente o Senhor, mesmo depois da recuperação, da volta do exílio, Deus então dá palavras de advertência muito claras para o profeta Malaquias, mas ele também dá uma palavra de ânimo, de encorajamento. E no capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, nós encontramos uma profecia dupla ali. Uma profecia em que o Senhor diz que vai mandar o seu mensageiro que preparará o caminho para aquele que seria o anjo da aliança. Então nós temos no capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, uma profecia sobre João Batista e sobre o Senhor Jesus Cristo. Além disso, lá em Isaías, no capítulo 40, nós encontramos também uma profecia sobre João Batista, sobre aquele precursor do Messias, dizendo assim: a voz do que clama no deserto. Então, o que nós encontramos é que, depois de 400 anos de silêncio, aparece em Jerusalém, ali na Judeia, alguém falando e com autoridade, falando da palavra de Deus. Então, o que que o povo em geral e até as autoridades ficaram assim surpresos e ficaram emocionados e foram perguntar: ô, você na verdade então é o Messias? É aquela grande figura do Antigo Testamento? Na verdade, para eles era figura simplesmente das suas escrituras, né? Eles não entendiam ainda o Novo Testamento. Você era aquele prometido? E aí João Batista claramente disse que não. Ele era sim a voz do que clama no deserto, o precursor do Messias que haveria de vir. Ele diz inclusive que ele batizava com água, mas depois viria alguém que batizaria com o Espírito Santo, que foi o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu lembro no programa passado, Israel, que nós falamos sobre o parentesco de Jesus com o João, autor do Evangelho. E é bom que a gente se recorde também de que Jesus também é primo desse João que o Antônio perguntou. Que João? Do João, o Batizador. Lembre-se que Isabel e Zacarias, né? Isabel era prima de Maria, tá certo? Então, João Batista, ou João, o Batizador, pelo que podemos entender, ele é primo em segundo grau do Senhor Jesus. ele veio com essa missão, com esse objetivo de introduzir, de preparar o caminho para que o Messias chegasse, para que o Senhor Jesus fosse reconhecido. Mas é interessante que no próprio capítulo 1, lá no versículo 10, João, agora o autor, diz o seguinte: veio para o que era seu, para os que eram seus, e os seus não o receberam, não o reconheceram. Então, Jesus Cristo veio para os judeus para trazer uma mensagem da nova aliança prometida lá por Jeremias, por Joel, mas os seus, os religiosos, o povo, infelizmente, não reconheceu.
Professor Itamir, lá no versículo 21 do primeiro capítulo de João, o pessoal pergunta se ele era o profeta. Que profeta é esse? O profeta era o Messias?
Ah, joia, que legal.
É a mesma coisa?
Exatamente, eu entendo que sim. Da onde tiraram essa palavra, o profeta?
Parece que não é um qualquer, né?
Não, era um profeta especial. E isso vem lá de Deuteronômio capítulo 18. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Moisés sabe, diante de Deus, que ele não vai entrar na Terra Prometida, aí ele tem uma... Moisés é uma pessoa realmente maravilhosa. Ele tem uma preocupação de que o povo ficasse sem liderança. E ele pergunta para Deus. E aí Deus dá uma profecia lá para ele, Moisés, no capítulo 18, falando o seguinte: não, do meio do povo, né, eu vou suscitar um profeta semelhante a você. E ele vai dizer as minhas palavras e o povo então vai poder ter um direcionamento. Quando Jesus chega, eles sabem que vai surgir esse profeta. Esse profeta é o Messias. E por isso então eles perguntam se João Batista ou João o Batizador é esse profeta. Não, na verdade ele só veio introduzir o profeta. Quem é o profeta? O Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas sobre o primeiro capítulo de João. Já falamos sobre João, o Batizador.
Certo.
E agora vamos falar sobre o prólogo do Evangelho de João.
Opa, o prólogo é muito importante. É um texto inicial, né, do Evangelho, que é realmente bem destacado. Ali temos uma teologia profunda, não é isso?
Quais são os versículos que compõem o prólogo do Evangelho?
Olha, desde o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 18. Capítulo 1, versículo 1, nos remete a onde? A Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quer dizer, ali há uma descrição assim, maravilhosa da pré-existência do Senhor Jesus Cristo.
Essa linguagem de João, essa maneira de João começar o evangelho já é bem diferente dos outros evangelistas sinóticos, né?
Totalmente, por isso que os sinóticos são bem distintos de João, né? Mateus tem preocupação em mostrar Jesus como descendente de Abraão, Lucas como descendente de Adão. Marcos, que foi mais ou menos orientado por Pedro.
Sim.
Ele
já vai direto ao assunto.
Exatamente. Não quer nem saber de descendência. Ele quer falar, ó, isso aqui é o evangelho de Jesus Cristo e tal, manda ver.
E deixa os parentes para lá.
Exatamente. Mas João é alguém super interessado, bem delicado, bem teológico. Ele escreve também 30 e tantos anos depois dos sinóticos, e aí mostra que Jesus, na verdade, estava lá no princípio. Ele é Deus, o Deus encarnado. Versículo 14 também, né?
Sim.
Ele veio e tabernaculou, ele veio e se encarnou para habitar em nós.
Bom, já que essas palavras foram ditas, eu tenho uma pergunta que gira em torno justamente desse negócio estranho e difícil de compreender, que Deus veio ao mundo em carne através de uma pessoa.
Isso, né? É uma coisa maravilhosa.
Exatamente. Uma pergunta que chegou a nós pela Roberta.
Ô, Roberta.
Isso,
quem
de Taubaté. Roberta de Taubaté.
Muito bem.
A Roberta quer saber o seguinte, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido.
Olha só que bela afirmação, hein?
A dúvida dela é sobre essa primeira frase, ninguém jamais viu a Deus.
Exatamente.
Porque, na opinião dela, essa frase entra em contradição com uma passagem, por exemplo, de Isaías capítulo 6. Quando Isaías disse que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime
meu
trono.
Meu pai do céu, que pergunta, hein?
Quem é que tá certo, João ou Isaías?
Os dois. Na verdade, Isaías tem uma visão maravilhosa de Deus, mas ele contempla isso realmente numa visão, né? Num momento de talvez de devoção, de oração, porque exatamente ele coloca ali, no ano da morte do rei Uzias, era um ano de crise, era um momento de crise. E ele, como um servo de Deus, certamente estaria orando, buscando a direção de Deus, pedindo a graça de Deus para a nação de Israel. E aí, então, ele tem essa visão. Ele viu a Deus no seu trono e assim por diante. Mas, certamente, Isaías não viu pessoalmente a Deus, né? Mas João, então, descreve com muita razão de que ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Moisés, que é aquele homem muito chegado a Deus, né? Mesmo Abraão, que é chamado amigo de Deus, eles não tiveram também a oportunidade de ver a Deus com seus olhos humanos, né? Interessante, inclusive, lá que Moisés, ele pede para ver Deus, né? E Deus fala, não, eu só vou te mostrar a minha bondade. Isso é maravilhoso demais. E aí, então, João vem agora e relata que ninguém jamais viu a Deus. De fato, nenhum ser humano viu a Deus com os nossos olhos carnais, com nossos olhos humanos. Agora, o versículo continua e fala o quê? Que o filho unigênito é que deu essa oportunidade de vermos a Deus. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, nós estamos vendo Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que ao longo do Evangelho, Jesus certas vezes disse para os seus discípulos que quem vê a mim, vê o Pai.
Exatamente, exatamente. A maneira pela qual nós podemos contemplar a Deus, ver a Deus, é olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro homem, porém verdadeiro Deus. Jesus é Deus e quando nós queremos ver a Deus, olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.